11:06, muito bom dia, você está na tua Rádio São Francisco, a rádio do teu tempo. E a partir de agora, estamos começando mais uma edição do programa Temática Painel, que tem o oferecimento de Mude um Hábito. Mudar um hábito muda uma vida, uma campanha Unimed. Hoje, terça-feira, dia 5 de novembro, temos mais uma manhã de tempo instável em Caxias do Sul. Neste momento, 18 graus. A chuva agora deu uma trégua, né? Mas como choveu e como chove, né, nesses últimos dias? É isso aí, mas independentemente do clima, né, a gente segue juntos aqui na programação da tua Rádio São Francisco. É claro, aqui no programa Temática, né, como você sabe, sempre trazendo assuntos interessantes aqui para discussão, né. Lembrando, então, que hoje é o último dia que eu te faço companhia por aqui no Temática Painel. A Rosângela Magalhães, ela já está de volta das suas férias. Amanhã ela assume aqui também a programação. E eu já aproveito para agradecer, né, esta companhia dos últimos dias. E olha, hoje, então, como não é diferente, né, temos mais um assunto muito interessante que a gente precisa trazer para as rodas de discussão na sociedade, né. Em novembro, também lembramos o mês da consciência negra, que marca ações para destacar a luta dos negros contra a discriminação racial e também a desigualdade social, né. Já o Dia da Consciência Negra é comemorado em todo o país no dia 20 de novembro, que é dia da morte, então, do líder Zumbi dos Palmares, que lutou contra a escravidão no Nordeste. Verdade que o termo também gera algumas controvérsias, né, na sociedade, mas o fato é que o mês serve para a gente refletir sobre as questões que envolvem a luta de todos contra o preconceito e para termos também uma sociedade, né, mais igualitária. E estão aqui com a gente no estúdio hoje, então, para a gente discutir um pouquinho mais sobre a importância deste mês da consciência negra, a integrante do coletivo Senegal, Ser Negão, Ser Legal, e também professora da Faculdade Murialdo, Juliana Rossá. Bom dia, Juliana, seja bem-vinda.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
E também está conosco aqui no estúdio o vice-presidente do Conselho Municipal da Comunidade Negra, né, do Comune, Felipe da Silva Vitória. Bom dia, Felipe, seja bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado, então, isso.
Seja muito bem-vindo, né? A gente vai ampliando toda essa discussão. Depois, também, no segundo bloco, nós teremos a participação do professor de História, Lucas Carinhato, por telefone. Ele também vai nos ajudar a ampliar um pouquinho mais o contexto histórico, né, desta data, como ela surgiu, por que a gente lembra até hoje, e também as transformações dela durante o tempo, né? Que a gente sabe que o jeito que a gente interpreta o Dia da Consciência Negra hoje é um pouquinho diferente do que quando ela começou, né? Mas, então, para a gente começar aqui com um debate com os nossos convidados que estão conosco aqui no estúdio, né? Começar até com a Juliana. É importante, Juli, né, a gente falar ainda hoje em dia sobre a consciência negra, né? O dia, o mês da consciência negra, porque, afinal de contas, ainda temos muito o que batalhar nessa questão, se tratando da igualdade social hoje em dia, né?
Isso mesmo. Essa questão, ela precisa ser bastante refletida. Nós pensamos, ah, mas por que, que ter um dia da consciência negra? Por que não ser todos os dias? Na verdade, deveria ser, mas como isso não acontece, é preciso que se pare e se pense e que se façam ações, que se façam reflexões, que se façam programas de rádio, que se façam eventos, palestras, debates, discussões, para que esse tema não precise, quem sabe, no futuro ser tão debatido, que as diferenças, que elas são normais de todos os seres humanos, que elas sejam, que elas sirvam para somar somente e não servir como essa questão de segregação e, inclusive, racismo.
Está certo. E aqui, então, o Felipe, né, também como vice-presidente do Comune, né, Felipe, vocês ainda recebem muitas demandas quanto a essa questão do preconceito, né, e se tratando principalmente com foco aqui na nossa cidade de Caxias do Sul?
Sim, o Comune, ele recebe várias demandas, né, várias, né, o Conselho da Comunidade Negra recebe várias denúncias ainda de alguns casos de racismo e também acompanha, né, essa questão étnico-racial em Caxias do Sul. Então a gente, infelizmente, vem acompanhando nos últimos anos como conselho, mas principalmente também, além do combate ao racismo, criar uma consciência na sociedade através de ações, através do acompanhamento do que a gestão municipal faz de combate ao, de criar propostas políticas de combate ao racismo. Então, o Comune ele acompanha a prefeitura em algumas ações, como o mês da consciência negra agora, alguns eventos, propõe algumas ações, né? E sempre está acompanhando a gestão, o poder público, para que a gente possa combater o racismo de dentro do poder público e também conscientizar a sociedade de que é importante fazer essa discussão, né? E principalmente evitar que haja o que a gente chama de negacionismo, que é a pessoa que nega que exista o racismo ou que nega a história, que é até mais grave, né? Quando a pessoa nega que a história ainda tem muita influência no que acontece atualmente. Então a gente tenta, aqui dentro desse recorte em Caxias do Sul, como um conselho municipal, combater isso, né?
Tá certo, agora 11 horas e 12 minutos, aproveitar aqui para convidar o nosso ouvinte, né, aí de casa, que participe aqui conosco também, envie a sua opinião a respeito dessa questão, né, que envolve o mês da consciência negra. Você pode mandar então o seu recado para o WhatsApp 54 99953 0616. Quem preferir também pode se manifestar pelo telefone no 3220-9400. A Fátima já está lá a postos, né, para atender a sua ligação e enviar o seu recado. A gente te coloca aqui também na nossa conversa, né, para a gente partilhar um pouquinho dessa situação. Juliana, então, pegando um pouquinho o gancho, né, você faz parte do coletivo do Senegal, Ser Negão, Ser Legal, que atende principalmente a questão do imigrante, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, na data, né, da consciência negra, ela surgiu lá no contexto da escravidão. Hoje, felizmente, né, a gente já não tem mais a escravidão, mas a gente tem outros contextos, né, que acabam acometendo também, principalmente, a população negra, que é a questão de ter que sair de seu país por diversos contextos, né, tanto econômicos, sociais, né, por conta da pobreza, também a violência, né. E aqui em Caxias, por exemplo, é uma cidade que tem recebido, né, muitos imigrantes. Então, você pode falar um pouquinho desse trabalho, né, que é feito no coletivo. Como que está essa questão, né, da acolhida? A sociedade tem os recebido bem ou ainda precisamos trabalhar nesse sentido?
Pois é, essa é uma discussão interessante. O coletivo Ser Legal, ele nasceu em 2016 por meio do seu coordenador, que é o Cher, que é um imigrante senegalês que está há alguns anos aqui no Brasil. E na cabeça dele, ele pensava que somando forças era possível, então, integrar melhor esses imigrantes que chegavam na época à nossa cidade. Caxias do Sul, a partir de 2010, começou a receber uma leva muito grande de imigrantes haitianos e senegaleses, principalmente. Atualmente, nós também temos a questão dos venezuelanos, mas isso trouxe à cidade uma nova realidade, em que nós não estávamos habituados a ver, de repente, tantas pessoas circulando, negras circulando pelo centro da cidade, ocupando a praça, por exemplo, e que isso para eles é algo totalmente normal. Porque, por exemplo, um haitiano, um senegalês, no país deles, eles vivem normal, tranquilamente, eles não têm o conceito de racismo. Eles não sabem o que é racismo, já que eles não têm esse confronto dessa diferença e todos vivem normalmente, sem nenhum tipo de preconceito. Aí, quando eles vêm para esse cenário da imigração, para um local em que nós temos uma hegemonia branca, no sentido da ocupação dos espaços, por exemplo, universidades, escolas, cursos, né, profissões, enfim, em que se tem uma hegemonia em alguns lugares branca, esse confronto acaba aparecendo. Porque aí, o que se pensou então enquanto coletivo? Que é uma reunião de cerca de 15 pessoas, 15, 20 pessoas aqui de Caxias do Sul, de diversas áreas. Então, o Cher nos convidou para que a gente pudesse pensar ações de acolhimento para esses imigrantes, né? Que, enfim, além da questão de serem negros, existe uma série de outras questões importantes a serem discutidas, como a questão da língua. Então, uma das ações mais fortes que o coletivo tem atualmente é o ensino da língua portuguesa. Nós temos, em parceria com a Faculdade Murialdo, um curso de língua portuguesa já desde 2016, em que os professores do coletivo são voluntários e atuam lá na Faculdade Murialdo, que cede, então, o espaço e a infraestrutura para a realização desse curso. E lá, então, é um espaço muito bonito, de mistura, de acolhimento. Nós temos dois níveis de língua portuguesa e, este semestre, estamos finalizando o curso de Lead em Meteorologia. E a maioria dos nossos alunos são haitianos e senegaleses. E lá é um ambiente muito legal, porque a gente convive, eles circulam, né? E a gente tem essa multiculturalidade. E eles acabam, então, se sentindo mais acolhidos e, enfim, mais abraçados, principalmente também pela questão da língua, em que eles acabam tendo um acesso mais facilitado também à nossa sociedade.
Afinal de contas, como tu falaste, né, essa questão da língua é fundamental, né, para ter, enfim, uma inserção até no mercado de trabalho, né? Enfim,
com certeza.
Conquistando o seu espaço também. E, Felipe, enquanto comune, né, vocês também recebem essas...
Meu microfone estava desligado. Agora sim. Felipe, enquanto comune, né, vocês também recebem essa demanda por conta dos imigrantes que vêm até Caxias do Sul, por exemplo, de países como o Senegal, né, o Haiti?
Na verdade, como comune, a gente, na verdade, só acompanha. Quem faz esse recebimento é a Secretaria de Segurança Pública, tá? Que ela é a responsável por fazer esse acompanhamento. O comune, como conselho, ele na verdade é um conselho, ele é um conselho que acompanha as ações do executivo, tá? A ideia do comune é ter metade dos representantes do executivo e metade dos representantes da sociedade civil. Ele não é um conselho executivo, ele é indicativo, ele faz algumas indicações de ações, tá? A gente acompanha alguns casos específicos, tá? Quando é necessário. Mas a ação mesmo de recebimento é da Secretaria de Segurança Pública, que faz, então, toda a coordenação junto com os órgãos, né, aliados para fazer esse recebimento. O conselho, ele é mais representativo, ele é um conselho representativo, ele não é um conselho executivo, mas a gente recebe... A gente ainda não tem representante senegalês no conselho, porque tem um estatuto ainda que não foi atualizado. Mas a gente normalmente recebe as demandas e a gente conversa, né? Quando precisa de alguma ação. Normalmente a gente acompanha.
Claro, entra aí um pouquinho da necessidade também dessa atualização, né, das políticas públicas para acompanhar,
certeza,
nesse contexto, né, Juliana também trabalhando, uhum, enfim, com toda essa questão. Como que vocês também têm percebido este aporte, né, que a cidade é capaz de dar neste momento, né? Ainda, uhum, precisamos passar por evoluções?
Com certeza. Algumas ações já estão sendo realizadas, por exemplo, hoje à tarde, inclusive às 14 horas, tem uma reunião no Ministério Público em que nós formamos o Fórum de Atenção ao Imigrante, o FAI. Nesse fórum tem instituições de ensino superior, Ministério Público, Centro de Atendimento ao Migrante, tem todo um aparato de órgãos e instituições que estão reunidos ali. Já faz, acho, uns 3 meses que nós estamos trabalhando nisso. E, por exemplo, hoje é uma reunião que vai envolver poder público e questões de saúde, em que representante do poder público vai vir falar sobre a questão de saúde dos imigrantes. Então, isso já são alguns passos que estão sendo dados, mas com certeza é muito importante que as cidades abram um espaço para isso. Por exemplo, cidades como São Paulo já têm um espaço bastante importante para acolhimento desses imigrantes, né? É interessante a gente ressaltar que pensamos que o Brasil, especialmente Caxias do Sul, está tendo uma invasão de imigrantes, que o que não é verdade, porque a representação é muito pequena frente ao que nós, por exemplo, brasileiros somos no exterior. Nós hoje somos 3 vezes mais brasileiros no exterior do que imigrantes no nosso próprio país. É que nós não estávamos acostumados a ver essa realidade, nós não estávamos acostumados a ver também a questão do próprio imigrante negro. Talvez se fosse um imigrante de uma outra etnia, pode ser que não, a situação não seria tão, não se apresentaria como está atualmente. Mas precisa sim que novas políticas sejam criadas, e ainda bem que alguns órgãos estão se mexendo, enfim, e trabalhando em conjunto para melhor acolher essa população.
Uhum. Felipe, né, nesse sentido também, desta visão, né, você sente que há realmente este impacto, né, esta forma da sociedade ver esta imigração de uma forma negativa?
Eu digo que no Brasil a imigração ela faz parte da construção do país, né? Mas o negro, quando vem para o Brasil, ele não vem imigrante, ele vem escravizado, né? Então não foi uma imigração voluntária. O Brasil não construiu essa ideia de que um imigrante negro voluntário, né? Então, ainda parte da sociedade brasileira não se acostuma a ver imigrantes negros voluntários. Isso é uma coisa que a gente pode perceber. Mesmo aqui em Caxias do Sul, que é uma cidade que foi fundada com a ideia da imigração, né? É ainda algo que causa uma resistência. Mas é aquela coisa, acho que toda a sociedade, ela precisa passar por transformações e toda a forma de resistência ela precisa ser vencida. Então, Caxias também é uma cidade que hoje ela é multiétnica e ela precisa receber diversos povos, diversas populações de diversos locais. Então, acho que ainda há uma resistência, mas a gente vai vendo que aos poucos a gente vai desconstruindo um pouco essa resistência, né?
Isso que o Felipe falou foi bem importante, porque a gente pensa que o negro no Brasil, ele surgiu a partir do escravo. Mas não, lá na África ele tinha toda uma civilização, reinados, toda uma história pregressa que foi destituída. Então é importante isso que o Felipe levanta, no sentido de que não foi, há às vezes um certo entendimento estranho ou errado em relação à presença do negro do Brasil, que realmente ele não veio porque ele quis, ele foi forçado. E algumas questões hoje do negro que chegou agora para Caxias do Sul nessa leva de imigração, a gente pode inclusive fazer um contraponto, porque talvez ele, o imigrante negro atual, está nos ajudando a trazer essas discussões também mais à pauta, que como eles também estão muito presentes, se integrando agora na sociedade, talvez eu acho que eles também vêm contribuir para que essa temática se torne visível durante todo o ano, não somente agora no mês da consciência negra.
Uhum. Porque como você falou, né, o trazer a discussão, porque muitas vezes, até por exemplo, toda essa consequência que se teve por conta da própria escravidão, né, que foi abolida ali em 1888, né, então se for ver numa linha de tempo histórica é recente, né, de certa forma, e muitas vezes se fica velada, né, essas discussões. Então tem essa importância de trazer realmente, né, de se contar essa história, porque também o contar a história, às vezes, tem alguns empecilhos ali no meio, porque muitas vezes ela é contada sob uma ótica, né? Então, tem toda essa questão a se avaliar. Como que vocês entendem também um pouquinho essa situação?
A questão histórica, ela ainda... A história, na verdade, ela é uma questão interpretativa. Ela vai muito daquele que olha os documentos e faz a sua interpretação, né? Então, no Brasil, a história oficial ela tem um argumento de consolidar uma sociedade dentro dos padrões, vou usar uma expressão aqui meio certa, eurocêntrica, assim, né? Então, existe poucas representações negras, né, oficialmente, naquela história oficial que a gente vê, que eu tive na escola, que é do descobrimento, entre aspas, do Brasil, até a abolição e depois o período posterior ali da fim da monarquia e da república. Então existe pouca representação negra, né? E é essa pouca representação dá a impressão de que os negros não estiveram presentes na história do Brasil e de que hoje ainda não fazem parte dessa construção social. Só que isso é uma interpretação que foi feita oficialmente dentro das estruturas de poder, só que não corresponde à sociedade, né? Não corresponde à sociedade brasileira e às diversas formas como essa sociedade foi construída, né? Então, acho que a questão da imigração ela é importante para trazer esse debate e também para mostrar que a questão própria da África, né? Então, da questão dos povos, né, da cultura que tem na África, de toda a história que tem na África, dos diversos povos, né, que o negro brasileiro ele foi negado também muito da origem africana dele. Muitos dos negros brasileiros não têm a referencial africano, porque por um motivo, inclusive, do governo. O governo que houve a queima então, dos documentos, houve toda a retirada da história, da representação religiosa, perseguição religiosa. Então, isso tudo tirou do negro brasileiro um pouco da influência de história africana, de descendência africana, que só não pode ser negada pela questão da cor e da descendência. Mas, muito disso, a história oficial tenta tirar, né? E a própria construção da ideologia da democracia racial, ela ainda é um fator que desconstrói muito na questão do negro brasileiro, da própria representação histórica dele, das origens africanas. Então, a imigração africana, ela se torna ainda mais... Ela é mais, agressiva para quem construiu toda essa narrativa, porque traz a origem africana, a própria questão da África ainda ela é muito, entre aspas, demonizada no Brasil, né? Uhum. Visto como é tratada essa religião de matrizes africanas, como é tratada toda a cultura negra, né, no Brasil. Então, eu acho que a imigração, ela causa um choque, né? Uma imigração direto da África, ela causa ainda um choque na sociedade brasileira. Mesmo a sociedade brasileira sendo uma sociedade multiétnica, a gente vê isso ainda hoje, pela própria forma como ela reage a uma imigração dessas aqui, por exemplo, como foi a reação aqui em Caxias do Sul, né?
É bem importante isso que o Felipe levanta. E eu estive na África, estive no Senegal em março de 2017 e pude perceber, já sabia disso, enfim, meus estudos, minha etnografia junto à população senegalesa aqui de Caxias do Sul, da região do estado. E somente no Senegal nós temos, assim, etnias diversas. Dentro do próprio país, assim, sei lá, 15, 16 etnias que falam seus próprios idiomas. Então, imagina na África inteira. Nós ocidentais, nós temos muita dificuldade de reconhecer toda a diversidade, toda a riqueza que tem na África, porque aquilo, como o Felipe falou, não nos foi passado de uma forma interessante na escola, de uma forma fidedigna nos livros oficiais. Então, a gente acaba, às vezes, repetindo algumas coisas que a mídia também passa, enfim, e em detrimento de que, não, são pessoas normais como nós. A gente faz uma questão, nossa, a África. Mas não, a África é um continente como qualquer outro, que tem sim suas dificuldades, principalmente pela carência de trabalho, mas é riquíssimo, tem minérios, tem natureza, tem, enfim, lugares belíssimos. Então, a gente que não conhece e acaba por criar uma questão mítica em cima desse assunto.
Uhum. Acaba se criando uma visão preconceituosa, realmente, né? Por não se ter esse conhecimento do real, né? Justamente uhum. Por conta de como é passado, né? Como vocês comentaram. Agora, então, 11 horas e 29 minutos, 18 graus em Caxias do Sul. Nós já vamos nos encaminhando para o nosso primeiro intervalo. Já estaremos de volta para discutir um pouco mais sobre esta questão da importância, né, de discutirmos durante este mês da consciência negra todas essas questões, né, que envolvem esta população. E lembrando que é uma luta de todos, né, para que a gente possa ter uma sociedade também mais igualitária. Também no segundo bloco teremos a participação por telefone do professor de História, Lucas Carinhato, que também vai nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre a construção desta data. Voltamos já!